A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 98 50 50 930. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nessa próxima hora da programação. E hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura, mais uma vez recebemos estes convidados: a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora; o Ricardo Mendonça, advogado também do Instituto Decatur; e também o Felipe Magal, Felipe Mongruel, advogado, professor de filosofia. A gente segue com a pauta da distribuição de renda, trazendo vários elementos novos hoje para você que nos acompanha. Vamos falar um pouquinho sobre saúde pública, o coronavírus, explicar para você o que acontece no mundo e também a repercussão dos casos recentes aqui no nosso país. E também a gente vai falar um pouquinho, conforme combinado no programa passado, sobre a cotação do dólar e o que ela influencia diretamente na nossa vida, por que que os preços são tabelados em dólar, o que que sobe, o que que não sobe, para você entender um pouquinho dessa dinâmica. Quer participar com a gente? Tem dúvidas sobre esses temas? Mande a sua pergunta para cá, liga para cá, 3015-1800, também pelas nossas redes sociais. Essa conversa começa agora. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Rádio Cultura.
Obrigada, Maiane. Boa tarde para o Magal, para o Ricardo, para todas as nossas e os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês outra vez.
Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Cultura. Boa tarde aos outros convidados. E mais um tema que nós vamos continuar a debater desde a semana passada. E espero que haja um papo bom, uma boa interação entre todos os ouvintes.
Boa tarde às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Magal. Mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema.
Então, Mariane, hoje a gente, se ligar a televisão, qualquer rádio vai estar falando muito do coronavírus. Eu não quero de forma nenhuma aqui tirar a importância desse vírus e que está aí, realmente está no mundo inteiro, ou enfim, em quase todos os países, com um número de casos maior na China, até porque também a população da China é muito maior, então proporcionalmente, mas enfim. Não quero de forma nenhuma tirar a importância, mas acho que a gente tem que dá a ela o seu devido lugar, né? E é sobre isso, mais ou menos, que eu queria fazer essa introdução e começar a conversar com vocês.
Bom, Miriam, você tem toda a razão. O coronavírus e tem sido tratado como um problema real, evidentemente, não pode ser menosprezado, mas nós temos problemas reais aqui no Brasil já há algum tempo e crescentes, especialmente depois que a pobreza começa a voltar a crescer, né, e que precisam também de uma atenção que lhes é sonegada. A gente tem aqui problemas graves que atingem as populações mais pobres, como eu dizia lá no último programa, Magal, com a diminuição de renda, com o corte nos gastos com políticas públicas de inclusão, com o fim dos mais médicos, né? Porque foi basicamente o que aconteceu.
Desculpe,
né?
Até interromper. Houve um aumento substancial do número de mortes de indígenas com a saída dos médicos cubanos. É muito triste isso, muito triste.
E exatamente em razão dessas ausências de políticas públicas de inclusão que começaram a criar ambientes para que doenças que estavam ou erradicadas ou em declínio no Brasil voltassem
como
a ser
sarampo.
Uma realidade, como sarampo, como a diarreia. Esse é um problema que especialmente a diarreia, eu quero abordar rapidamente, porque assim, a gente sabe que no mundo a diarreia é a quarta causa de morte de crianças. No Brasil e no mundo, ela vinha caindo até 2015. A partir de 2016, voltou a subir. E os números são alarmantes. Nós temos bebês que morreram em 2016 em razão da pobreza, né? Quase 12 mil bebês com até um ano que perderam a vida em razão da diarreia. Quase 12 mil bebês e crianças quase 18 mil. Então, esse é um problema real, muito maior e que tem sido aí escanteado pelas autoridades do Brasil.
É, nesses tempos em que a gente tem uma imprensa, né, toda a mídia voltada para o coronavírus, que é uma novidade, a gente não vai diminuir a importância de analisar os dados também, mas proporcionalmente falando, né, percentualmente falando, é muito menor do que a dengue, que está muito presente aqui na nossa realidade e nas nossas cidades. O número da dengue hoje atinge mais de quase 30% dos estados paranaenses, né, falando assim,
23% dos municípios paranaenses. Aí, de novembro de 2019 até de julho, perdão, de 2019 até o final, foram 35.800 casos no Paraná.
É, na minha opinião, as desigualdades sociais, todas elas, né, desigualdades de gênero, desigualdades de renda, desigualdades de classes, faz com que não só uma pobreza que se aumente, que se alastre, mas que também se perceba coisas que antigamente já estariam depositadas ao passado e voltem a nos assombrar, né? Nós vamos pegar o assunto da saúde pública, Miriam, a gente vai ver que uma série de doenças, essas quais já estavam completamente eliminadas do nosso rol de ações, voltam por uma falta de cuidado, principalmente na parte da saúde pública, né? São muitas as faltas de educação que existe dentro da saúde pública, dessa pasta, que faz com que se acometa essas moléstias. Então, olha só, dentro de doenças sexualmente transmissíveis, por uma falta de educação, por um processo doloso, moralista, costumeiro desse governo autoritário que sangra a nação cada vez mais a cada dia que passa, faz com que já, por exemplo, soube de uma informação valiosa de que falta benzetacil nas entidades que dão remédio, né? Aí no Brasil afora. Bezetacil é o elemento fundamental para o combate da sífilis, uma série de moléstias desse caso. Então, a desigualdade ela atinge vários níveis e várias ações. Por isso que a gente tem que saber tudo isso.
Mas você veja uma coisa, aí é importante isso que você traz, inclusive com outros remédios que estão faltando, mas a gente já está falando da doença instalada. Agora, há um combate inicial que não é feito. Ora, esgoto a céu aberto. Você consegue admitir que Curitiba, a cidade, enfim, modelo, tenha esgoto a céu aberto? E tem. Uma coisa que até uma ouvinte passou e fez essa pergunta, essa colocação, e é importante dizer aqui, cemitérios. A gente não fala muito sobre isso, né? É uma coisa meio chata. Cemitérios de Curitiba, não cemitério de rico, cemitério das pessoas normais, como todos nós aqui, e que tem parte pública ou parte particular, mas que não é fiscalizado devidamente, tem uma quantidade enorme de moscas, de ratos. Claro, além de ser um grande desrespeito às famílias das pessoas que estão colocadas ali, então, mas também é uma forma de transmissão de doenças que não é tratada. Agora você vem me falar o seguinte, põe não sei o que lá da dengue na latinha do, como é que é, do vaso. Super importante. Agora, bacana, você põe lá na latinha do vaso, só que deixa uma área com uma transmissão, uma possibilidade de transmissão enorme, tranquila, a céu aberto. Quer dizer, são coisas que, por favor, em termos de prevenção, Curitiba pode e deve fazer mais do que faz. Não só Curitiba, mas eu falo de Curitiba, que tem aí um orçamento de 9 bilhões, que é uma cidade que pode sim e deve sim cuidar disso.
É uma dúvida, né? Esse descuidado com a saúde pública brasileira e que também tem reflexo nos governos municipal e estadual aqui no Paraná, vem condenando as pessoas à morte e vem condenando as pessoas a adoecerem cada vez mais. Nós estamos vendo, por exemplo, o desmonte do Sistema Único de Saúde, né? Isso evidentemente que vai afetar a população mais pobre
sempre,
como de costume
sempre,
né? Nós vimos o desmonte das farmácias populares, programas que garantiam as pessoas.
Claro, isso no que o Magal coloca.
Nós estamos vendo a cidade de Curitiba privilegiar uma vez mais a população rica em detrimento da população pobre, né? De novo, a gente volta a ver as pessoas entregues à própria sorte, sem acesso à água tratada, sem acesso à rede de esgoto. É evidente que essas pessoas vão adoecer e é evidente que isso vai ampliar uma desigualdade já monstruosa de acesso a bens e serviços que são garantidores da vida dessa gente.
Vale um registro aqui também da falta de investimento no corte das pesquisas, das universidades, que fazem um trabalho fundamental e essencial no desenvolvimento. E, né? Citar só aqui o sequenciamento do coronavírus, já que a gente começou falando disso, por duas pesquisadoras brasileiras.
Sem dúvida.
Mulheres.
E lembra do Zika vírus também, que saiu daqui a primeira... não sei se foi a vacina e tal, mas foi aqui, se não me engano, do próprio Lacen. Uhum. Foi muito interessante. Agora, uma coisa que também me intriga aqui em Curitiba é o não levantamento, ou pelo menos a não divulgação de casos de leptospirose. E tem, eu sei que tem. Até gostaria de provocar os órgãos de saúde do Paraná e de Curitiba que nos informassem, porque as informações públicas que a gente encontra é lá de 2016, que tem casos de janeiro a abril de 2016, 65 casos de leptospirose. Mas eu sei que tem mais, até por outras informações, porque o que acontece? Quando tem enchente, os ratos fazem xixi e isso é uma transmissão grande na cidade. Claro, Curitiba não gosta de ser tratada como uma cidade que tem leptospirose. Tem dengue, tem o estado do Paraná, um estado, enfim, privilegiado. Há uma epidemia de dengue no Paraná. Gente, com todo respeito, acho que tem que lavar a mão, acho que tem que passar álcool, acho tudo isso. Agora, não é possível que se fale do coronavírus e não se trate de epidemias que estão acontecendo nos nossos olhos.
Mas eu tenho um palpite sobre isso, Magão, não sei se você vai concordar comigo. Mas o coronavírus, ele derruba a bolsa de valores. O coronavírus aumenta o dólar. O coronavírus impacta na economia virtual. Impacta nos interesses de pouca gente que detém a maior parte da renda. Então o coronavírus ganha mais manchete, né? Não que, repito, insistamos, é sério. Não é um assunto que se possa tratar como brincadeira.
Não, claro que não.
Mas é evidente que há uma predileção pelo trato desse assunto, porque impacta nos bolsos também de grandes poderosos, e menos que leptospirose, que não atinge essa população, menos sobre diarreia, que já não vitima os ricos há muitos séculos. Então, é preciso que as coisas fiquem claras e que ambas mereçam o correto tratamento, né?
Essa conversa segue no próximo bloco. A gente continua a conversa com a Miriam Gonçalves, o Ricardo Mendonça e o Felipe Mongruel. Se você tem dúvidas, quer saber mais sobre os assuntos do programa de hoje, manda sua pergunta para cá, liga para cá. No intervalo, na volta, a gente responde as dúvidas de vocês que nos acompanham no programa de hoje. Um intervalinho e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.